Então, Filipenses 3, verso 1 até 4, verso 1. Ouçamos a palavra de Deus. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Deus e Pai, que estamos mais uma vez diante do livro sagrado, da Tua palavra cortante, luz verdadeira. Pelo Teu Espírito sejamos instruídos, fortalecidos, edificados, encorajados, consolados, Senhor, e que Ele nos leve não somente a guardar esta palavra no coração, mas a praticá-la para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Podemos nos assentar. Sem dúvida, um dos maiores esportistas brasileiros e do mundo todo foi Ayrton Senna. Quantos tiveram o prazer de ver Ayrton Senna correr? Né? O hino da vitória ali no final, né? Tan, 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 tan. Sempre era emocionante, sempre era vibrante. Ainda hoje ele é reconhecido por muitos, não só pilotos, mas esportistas, e mesmo o povo comum do nosso país, como alguém que deve ser lembrado, um verdadeiro herói, um homem obstinado, saudado, exaltado pela sua enorme capacidade de concentração, por sua incrível persistência em vencer, superando muitos obstáculos, não somente outros corredores adversários, mas também obstáculos mecânicos, obstáculos físicos, obstáculos naturais. Não é à toa que ele era conhecido como o rei da chuva, né? Então chovia, estava mole para ele, né? No GP de 91, aqui no Brasil, não sei quantos lembram dessa corrida, ele perdeu quase todas as marchas da sua McLaren e sofreu um desgaste físico tão grande, que ele não conseguiu, no final da corrida, sair do cockpit sozinho, teve que ser auxiliado para sair do carro ao cruzar a linha de chegada. Quase nenhuma marcha funcionava. E ele tinha que segurar com a mão direita a alavanca das marchas para que permanecesse engatada e pilotar com a mão esquerda. Isso durante várias voltas e durante muito tempo, vendo os adversários se aproximando cada vez mais, tendo que fazer curvas numa marcha não adequada. E não sei quantos lembram da cena, quando ele sobe ao pódio, ele não tem força sequer para erguer o troféu, completamente desfalecido. Então essas são qualidades de um verdadeiro campeão, de um verdadeiro esportista: concentração, persistência, essa obstinação de perseguir um alvo, a vitória, a bandeirada, a linha de chegada, seja na Fórmula 1, seja na maratona, nos 100 metros ou em qualquer prova esportiva. São essas as qualidades também que queremos ver crescendo, se desenvolvendo em cada um dos irmãos, na Igreja de Cristo, porque nós estamos numa corrida muito mais importante, muito mais decisiva, muito mais perigosa do que qualquer grande prêmio de Fórmula 1, maratona, 3 mil metros com obstáculos, não importa. Que corrida é esta? Esta prova da resistência cristã no estádio deste mundo. A peregrinação cristã, a corrida cristã rumo ao alvo. E nesse texto, Paulo vai, após apelar aos filipenses para que se alegrassem no Senhor, este que é um refrão recorrente na carta, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Então, após fazer mais uma vez este apelo, Paulo alerta os filipenses sobre dois desafios relacionados à corrida da fé. Aliás, dois desafios que podem desviar o cristão da verdadeira fé, da nossa pista de corrida, do nosso trilho da verdadeira fé. O primeiro deles é o chamado perigo dos cães, está aí no verso 2. E o segundo, no verso 18, o perigo dos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Nós vamos ver o que representam esses desafios em breve. Para cada um desses desafios, Paulo se apresenta como um exemplo a ser seguido e, ao mesmo tempo, encoraja os filipenses a prosseguirem rumo a este alvo, permanecendo firmes no Senhor. Então, o que nós temos nesse texto são dois desafios. Por duas vezes, Paulo fala do seu exemplo. Por duas vezes, ele encoraja os filipenses a perseguirem um único alvo, uma única coisa que deve estar diante dos seus olhos. E a lição para nós nesta noite é bastante simples, mas bastante exigente. E é a seguinte: a Igreja sempre enfrentará desafios e tentações, especialmente relacionadas à sã doutrina, à nossa fé e à sua integridade moral. Quando elas vierem, e elas virão, permaneçam firmes na esperança eterna prometida em Jesus Cristo. Quando essas tentações e desafios vierem, e elas virão, nosso apelo é: permaneçam firmes no Senhor. Como fazer isso? Como é que Paulo argumenta? Como é que Paulo explora esta corrida cristã, este alvo cristão com os filipenses? É o que nós vamos ver a partir de agora. E nós estamos diante de um outro desafio para nós, leitores da carta. Por quê? Ler uma carta na Bíblia se assemelha muito a ouvir uma conversa entre duas pessoas no telefone, quando você está próximo apenas de uma delas. Então, você consegue formar um quadro geral da conversa por conta das respostas ou das perguntas que a pessoa faz, a pessoa que você está ouvindo. Então, se ela diz, por exemplo, ah, sim, esse dia está bom para mim, você supõe o quê? Que a pessoa do outro lado pediu para marcar algum encontro, alguma coisa. Então, é o que temos diante de nós. Nós temos Paulo falando aos filipenses, mas nós não temos, por exemplo, o que os filipenses poderiam ter falado com Paulo ou alguém ter comunicado a ele a respeito desses desafios, desses inimigos da fé, dessa situação que a igreja está vivendo. Então, o quadro que nós formaremos aqui, desses desafios, ele se forma a partir do que Paulo diz nessa carta. E a gente pode, mais ou menos, formar uma imagem do que estava acontecendo lá em Filipos. Muito bem, quais são esses dois desafios que eu mencionei? O primeiro deles são os cães, verso 2, que é a influência judaizante, como nós vemos em outras cartas, como, por exemplo, Gálatas, uma influência de pessoas vindas do judaísmo, querendo manter todo o ritualismo, especialmente a circuncisão, como parte da caminhada cristã. Basicamente, a mensagem era, olha, tudo bem, Paulo pregou aí a graça de Deus, vocês estão salvos, esse apóstolo, que eu não sei lá se ele é bem um apóstolo, ele está sofrendo, ele está preso, não sei, as credenciais desse Paulo, mas olha só, eu estou aqui para dizer para vocês que, na verdade, o que Paulo pregou não é o suficiente. É necessário que vocês pratiquem alguns ritos judaicos, a circuncisão, para que vocês sejam cristãos perfeitos. Era mais ou menos esse o discurso, se nós pegarmos aqui o que Paulo disse nessas cartas. Esse era um desafio. O segundo desafio nós podemos chamar da influência libertina gnóstica. Está lá no capítulo 3, verso 18. Pessoas do clube do nada a ver. Não, o que importa é o nosso espírito. Não podemos fazer o que quisermos com o nosso corpo. Isso gerava uma certa licenciosidade, libertinagem, uma liberalidade não aceitável moralmente pela doutrina cristã. Ora, pensa comigo, o que esses dois desafios têm em comum? Por que Paulo está tratando de dois desafios aparentemente diferentes no curso de um mesmo capítulo e utilizando o mesmo argumento, ou seja, apresenta um exemplo, depois dá um encorajamento. Será que eles têm alguma coisa em comum, os judaizantes e os libertinos? Antes de ver, então, o que eles têm de diferente, vamos ver o que eles têm de comum. E o que eles têm de comum é isso aqui. É uma ideia de que nós podemos alcançar algum tipo de perfeição nesta vida. Os judaizantes propunham esta perfeição por meio do ritual, da circuncisão, da observância da lei. Ou seja, se cristãos se submetessem novamente aos ritos da antiga aliança, eles seriam cristãos melhores, mais consagrados, perfeitos. Já os libertinos, os gnósticos, prometiam essa perfeição através de uma espécie de autoconsciência espiritual. O gnosticismo advogava a possibilidade de você acessar a certos conhecimentos secretos por meio de certos passos e, obviamente, discipulado por certos mestres perfeitos. Então, isso levaria a pessoa a uma perfeição nesse mundo, libertaria o fiel das imperfeições do tempo, das imperfeições do corpo. Então, esse era o ponto em comum. Ambos prometiam um alvo de perfeição nesta vida. E, ora, por prometerem esta perfeição, naturalmente, a sua mensagem se descolava do sofrimento. Porque, ora, se você está sofrendo, se você sofre, se você tem dificuldades, ora, isso é sinal de imperfeições na sua vida. Por isso que muitos questionavam o apostolado de Paulo. Olha só este homem, fraco, preso, sofrendo. Como pode este homem pregar algo tão belo, tão perfeito, um evangelho perfeito, se ele está sofrendo? Então, o pare de sofrer, gente, é mais antigo do que a gente pensa, viu? Isso não é coisa surgida na década de 70 do século passado, não. Perfeição e ausência de sofrimento. Ora, qual era o problema para a mensagem de Paulo? Toda a mensagem do Evangelho de Paulo era exatamente o contrário, era a identificação com um Cristo sofredor. Lembram lá em Coríntios? Eu prego Cristo crucificado. Aos Romanos ele diz que ele quer participar, que se nós somos filhos, nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Aqui no texto que nós lemos, ele coloca isso como um anseio. Eu quero participar dos sofrimentos de Cristo, ou seja, nada mais antagônico aqui. A mensagem de Paulo e a mensagem destes mestres, sejam eles judaizantes, sejam eles os libertinos, gnósticos, né? Como é que Paulo rebate, portanto, estes ensinos? Não só aqui no capítulo 3, aliás, isso é algo que às vezes a gente perde de vista na carta aos Filipenses, né? A gente fica com essa ideia de que é a carta da alegria, é a carta da alegria, como se toda a carta só falasse de alegria, alegre-se no Senhor. Não, é uma carta que trata desses desafios ao longo dela toda. Por exemplo, no capítulo 1, verso 27, se você fechou sua Bíblia, deixa ela aberta, né? No capítulo 1, versos 27 a 30, Paulo já dá uma dica aqui. Ele diz, olha, não importa o que aconteça, ou seja, sofrimento, perseguição, não importam as circunstâncias, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes. Olha só essa ideia de permanecer firme. Mas firme em quê? Num só espírito, lutando pela fé, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Deixa eu parar aqui, não vamos ler tudo. Mas Paulo dá um choque de realidade. Ele está dizendo, Filipenses, olha só, vocês não são desse mundo, vocês pertencem a um reino que não é deste mundo. Então não pensem que a caminhada aqui vai ser tranquila, não. Os inimigos da fé se levantarão. Mas quer isso aconteça ou não, não importa as circunstâncias, não importa o que venha pela frente, exerçam a sua cidadania celestial, lutem pela fé, permaneçam firmes. Nós vamos ver isso ao longo da carta. Lemos no capítulo 3. No capítulo 2, lido aqui na segunda leitura, para mim é o ponto central, né, o ápice da carta, quando ele fala do Cristo, de Jesus, que era Deus, mas não se apegou ao fato de ser Deus, se humilhou, ou seja, os sofrimentos de Cristo são o fundamento da vida da igreja. E foi o sofrimento de Cristo que o levou à glória. Foi por causa da sua humilhação, por causa do seu sofrimento, por causa da sua entrega, que resultou na morte da cruz, que ele foi exaltado acima de todo nome, que ele hoje está nos céus, reinando à destra de Deus. Então Paulo quer mostrar aos filipenses que eles vivem sob o senhorio de um servo sofredor, exaltado, vitorioso, mas sofredor também. E aqui no capítulo 3, ele permanece encorajando a igreja, permanece desafiando a igreja a ficarem firmes quando os inimigos vierem. Só que aqui ele faz algo mais, ele oferece o seu próprio exemplo apostólico. Ele se coloca como alguém que se identifica com Cristo, com a mensagem verdadeira do Evangelho, e sem qualquer problema, ele diz, olha, sigam o meu exemplo, sigam o meu exemplo. Então vamos ver mais de perto essa influência dos judaizantes nos versos 1 a 15 aqui. Então ele se refere a estas pessoas como cães no verso 2. Aqui há uma ironia no uso do termo, porque cão antigamente não era o seu pet, o seu shih tzu, o seu yorkshire bonitinho, né, que fica na sua casa, né, lambe a sua mãozinha. O cão antigamente era um bicho de rua, até mesmo perigoso. Então, chamar alguém de cão era um xingamento terrível. E os judeus costumavam se referir aos gentios como cães. Paulo aqui vira a mesa. Ele diz que aqueles judaizantes, aqueles que querem fazer os cristãos retrocederem a uma aliança incompleta, a um rito que já foi superado, estes são os verdadeiros cães, e não os gentios, que estavam caminhando pela fé. Filipos, uma cidade gentílica, lembra lá? Não tinha sinagoga em Filipos, Paulo teve que pregar na beira do rio. A igreja começou com gente gentia, e não com judeus convertidos. Paulo está invertendo aqui, está dizendo, olha, os cães, os inimigos da fé, são estes que querem forçar vocês a retrocederem a algo que já passou. E qual é a característica desses homens? Paulo aqui diz, cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então, novamente, conversa telefônica. O que você supõe que estava acontecendo do outro lado? Que eles pregavam circuncisão. Eles pregavam a necessidade do símbolo da aliança antiga para que os cristãos fossem aperfeiçoados. E eles estavam fazendo isso não apenas com esse intuito errôneo, espiritual, serem perfeitos, mas tinha algo mais aqui. Uma vez circuncidados e, portanto, uma vez identificados com o judaísmo pela circuncisão, aqueles cristãos ficariam livres de perseguição, porque o judaísmo não era perseguido. O cristianismo, sim. O judaísmo, não. Então, era uma maneira de tentar aqueles cristãos a se safarem quando a chapa esquentasse, quando a perseguição viesse. Não, sou circuncidado. Tem nada a ver com essa mensagem aí de só pela graça, só pela fé, não. Sou circuncidado, eu cumpro a lei. Então, não é uma maneira de escapar do sofrimento. Veja só, com um único ato. A resposta de Paulo é que a nova aliança em Jesus, isso ele faz a partir do verso 3, é uma frase um pouquinho estranha, nós é que somos a circuncisão. Como assim nós somos a circuncisão? Paulo está dizendo aqui que aquele símbolo da antiga aliança foi superado por algo superior, por algo melhor, por algo definitivo. A circuncisão do coração, o selo do Espírito Santo. Tanto que ele diz, logo em seguida, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Então, algo novo realizado por Jesus Cristo. Ele diz aqui que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Carne aqui como sendo a carne circuncidada, um símbolo visível, físico, de uma aliança que já havia caducado, que já não era considerada completa, mas sim a nova aliança em Cristo Jesus. Mas Paulo vai além, a partir do verso 4. Se as credenciais judaicas, se a observância do judaísmo fosse requisito para a perfeição, ora, Paulo seria o primeiro a ser considerado perfeito. Não é isso que ele diz aqui num argumento? Olha, vocês estão se gloriando na carne? Vocês estão se gloriando do ritualismo judaico, da circuncisão? Gente, eu poderia me gloriar muito mais do que vocês. Olha as credenciais aqui de Paulo. Circuncidado ao oitavo dia de vida. Pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, uma das duas que sobreviveu ali, no reino de Judá, depois incorporada à tribo de Judá. Mas Paulo tinha noção das suas raízes e podia rastrear a sua ascendência. Verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Quem não lembra, Educado aos pés de Gamaliel, um homem de três mundos, uma educação religiosa judaica, cidadania romana, mas um homem que circulava muito bem no mundo pagão, citando os poetas gregos, uma sumidade, um homem capacitado intelectualmente, fariseu, zeloso da lei, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. tão zeloso pelas coisas da sua antiga fé, que chegou a ser o maior perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo está dizendo, olha, eu poderia me gloriar, mas é isso que eu faço? É isso que Paulo faz? E aqui, Paulo é muito irônico nesse capítulo, tá, gente? Eu vou chamar a atenção para algumas dessas ironias. E uma ironia aqui é essa: aqueles que pregavam a perfeição por meio da circuncisão tinham diante dele alguém que seria considerado absolutamente perfeito, mas que prega o evangelho da graça. Aqueles que pregam a perfeição, pregam a perfeição por meio de um sinal de uma aliança imperfeita, incompleta. Olha a ironia aqui, né? A estupidez desses homens. Eles se orgulhavam das suas vantagens, porém Paulo considera tudo como perda. A partir do verso 7 ele diz: o que para mim era lucro, e seria lucro se ele permanecesse assim, ele ficaria livre de perseguições e talvez teria uma vida confortável. O que para mim era lucro passei a considerar como perda. E ele aprofunda essa ideia: mais do que isso, considero tudo, absolutamente tudo, como perda, quando comparado com essa única coisa aqui, que ele chama de a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ele chega a chamar as suas credenciais de esterco. E, acreditem, essa é uma palavra leve, light, para definir o que Paulo está querendo dizer de verdade aqui. Pense em algo pior do que esterco. Oriundo da produção humana, enfim, feio, fedorento, nojento. Mas Paulo diz: todas as minhas credenciais, todos os meus títulos, tudo que eu ganhei nesta vida, tudo aquilo que poderia servir para eu confiar em mim e na minha carne, eu considero isso, esterco, quando comparado com a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Meus irmãos, o que nós vemos hoje, não só no mundo, mas infelizmente dentro da própria igreja, é o avesso disso aqui. É o avesso disso aqui. São pessoas que batem no peito e se intitulam não satisfeitos com os seus títulos de pastor, de bispo, presbítero. Começam a dar títulos para si: apóstolo, sumo apóstolo, santa sumidade das galáxias, não sei das quantas. Homens que se enchem de empáfia, de orgulho, pelos números do seu ministério. O profeta, a profetisa, o servo de Deus, tudo com maiúsculas, né, gritando. É até o e-mail do sujeito, né, fulano de tal, servo do Deus Altíssimo, @gmail.com. Os caras envaidecidos, passou longe a humildade, passou longe a identificação com um Cristo sofredor. Infelizmente, dentro da igreja a gente está vendo isso, quanto mais aí fora: títulos, cargos, reconhecimento, status, tamanho da conta bancária, sobrenome de família. Nada dessas coisas são ruins em si mesmos, tá, gente? Você pode ter o sobrenome da sua família, prezar por isso, descobrir a história dela, ter fotos antigas, até um brasão da família. Isso é lindo, isso é tradição. Você pode ter um cargo reconhecido e servir a Deus com excelência aí. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. O problema não é esse, o problema é o apego desmedido a estas coisas. O problema é quando essas coisas passam a nos identificar, quando essas coisas passam a formar quem nós somos, quando essas coisas passam a ter tanto lugar em nosso coração que nós nos esquecemos, como eu disse domingo passado, que todos aqui foram chamados maravilhosamente, gloriosamente, para serem servos, escravos, com S minúsculo, com E minúsculo. E o servo nada faz senão aquilo que seu senhor ordena, e está satisfeito com isso. Meus irmãos, quando fazemos disso a razão da nossa vida, nós perdemos de vista o conhecimento de Jesus, o próprio Jesus, a essência da nossa fé. Então, quanto desse desejo de reconhecimento, seja nas curtidas do seu perfil, no número de seguidores, nos aplausos, o que quer que seja, quanto disso tem afetado o seu coração? Quanto disso tem impedido você de conhecer mais o seu Senhor e de buscar o sublime, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus? Esses homens buscavam outras coisas, mas Paulo busca a Cristo. Ele prossegue no seu argumento, versos 9 a 11, que esses homens, por causa da circuncisão, por causa do apego a esses ritos, eles desprezavam a justificação pela graça mediante a fé. Paulo diz aqui que considera tudo como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. O que Paulo tem em vista aqui? Tem em vista a justiça de Cristo imputada nele. Que no dia final não é ele quem vai estar ali, mas é Cristo nele. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo vivendo em Paulo, essa é a esperança dele. Não ele, Paulo, sendo apresentado no dia de Cristo, aqui, Senhor, olha o quanto eu evangelizei, olha como eu fui um missionário poderoso, não. Cristo em mim. É isso que ele está falando aqui para nós. Esses homens buscavam a justiça na lei, Paulo busca a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, isso está lá no verso 9. Os outros esperavam justificação pela circuncisão, pelas obras, pela prática da lei, mas a verdadeira justiça não vem dessas coisas. Você não será justificado pelas suas obras, pelos seus feitos, mas sim somente pela graça de Deus, mediante a fé. E em que consiste a verdadeira fé? Nós lemos no verso 10, quero conhecer Cristo, poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. A versão Almeida, né, por isso que é bom a gente ler várias versões, ela não tem esse ponto final, no finalzinho do versículo 9, né, ele trata tudo como uma sentença só, que ficaria assim, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Se nós lermos o texto assim, a ideia é a seguinte, que uma vez justificados, uma vez que Paulo está em Cristo, isso se torna uma porta aberta, um portal glorioso, para que ele conheça mais o seu Salvador, para que ele experimente mais o poder da ressurreição, para que ele participe mais dos sofrimentos de Jesus. Mas a justiça de Cristo nele foi este primeiro ato de salvação, justificado, declarado inocente diante do tribunal divino. Não mais condenação. Sim, aí as portas se abrem para o conhecer, poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. E as três coisas andam juntas. Você não pode conhecer Jesus sem crer que ele ressuscitou dos mortos e sem crer que o poder da ressurreição de Cristo está em ação hoje na igreja, por meio do seu Espírito. Senão você conhece apenas uma ideia de Jesus e não o Cristo vivo. E tampouco, e aqui vem a alfinetada naqueles mestres, tampouco você pode dizer que conhece a Cristo se você não participa dos seus sofrimentos. Porque ele é um Cristo sofredor. O que Paulo está dizendo em poucas palavras, irmãos, é que há sim um poder espiritual em ação nas nossas vidas. O que ele chama de o poder da ressurreição. Poder de Cristo, poder do Espírito. Mais que o sofrimento e a identificação com o servo sofredor é parte integrante da vida cristã. É verdade que Jesus venceu, irmãos. É verdade que ele venceu a morte. É verdade que ele venceu o diabo. É verdade que ele nos faz mais que vencedores com ele. Mas isso custou a ele a sua própria vida. E aqueles que querem o poder da ressurreição de Jesus não podem ignorar a participação nos sofrimentos de Jesus. Como ele escreveu aos Romanos, se somos filhos, se você é um filho de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. A glória vem depois da cruz. O céu e depois a nova terra vem depois do deserto, da peregrinação neste mundo. Então, quantos estão dispostos aqui a participarem disso? Ou como o próprio Jesus assim nos desafiou, tomem a sua cruz e sigam. Quantos estão dispostos realmente a isso? Você quer conhecer o poder de Deus, conhecer Jesus? O poder de Deus está aqui, mas também a participação nos seus sofrimentos, e não podemos escolher entre uma coisa e outra. A fim de ampliar a sua resposta sobre essa pretensão de perfeição, Paulo, a partir do verso 12, usa uma imagem esportiva. Por isso que eu mencionei a corrida, Ayrton Senna, na nossa introdução. E aqui, mais uma vez, ele usa de extrema ironia. Ele diz assim, olha, eu podia me orgulhar da perfeição que vocês pregam, porém, eu não obtive nada disso ainda. Não é isso que ele diz no verso 12? Não que eu já tenha obtido. O quê? O que ele desejou anteriormente, conhecer Cristo, o poder da ressurreição, a participação nos sofrimentos. E, gente, olha quem está escrevendo isso. Se é alguém que viu o Senhor ressurreto, alguém que ouviu diretamente de Jesus, por revelação, aquilo que deveria escrever e pregar. Aquele que estava sofrendo terrivelmente pela mensagem do Evangelho. E ele diz, olha, por mais que isso já tenha acontecido comigo, eu ainda quero mais disso e eu ainda não alcancei a perfeição disso. Eu não alcancei, nem eu alcancei. Então, o que, que ele diz? Eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso eu fui alcançado por Jesus Cristo. Ele reforça isso no verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, viu? Duas vezes ele repete. Mas eu faço uma única coisa, eu esqueço do que fica para trás e prossigo para o alvo. Então, o argumento de Paulo aqui, mais uma vez, ele vira a mesa para cima daqueles mestres. Se eles se dizem perfeitos e cobram perfeição, e eu poderia dizer que eu sou perfeito, segundo os critérios dele, eu estou dizendo aqui que nem eu alcancei a perfeição ainda. Isso está longe, isso é um alvo que não é para esta vida. Eu ainda estou perseguindo este alvo. Isso não está completo na minha vida. E Paulo já tinha dito isso aos filipenses, lembra lá do capítulo 1? Eu estou convencido que a boa obra que ele começou em vocês, ele vai completá-la quando? No dia de Cristo, não aqui. Então, não esperem perfeição nesta vida. Ele já tinha dado a dica lá desde o capítulo 1. Não é surpresa isso para nós aqui agora. Não há perfeição nesta vida, nem Paulo a atingiu. E qual era o alvo? Ele diz que prossegue para o alvo. Qual é o alvo? Isso está lá nos versos 11 e 21. Alcançar a ressurreição dentre os mortos. E no verso 21... o corpo glorioso, que é nada mais, nada menos do que um sinônimo para a ressurreição final dos mortos. Paulo deseja o dia de Cristo, como ele já mencionou no capítulo 1, versos 6 e 10. Ele está olhando para esse dia. A perfeição está lá, porque Cristo está lá nos aguardando. Ali sim seremos perfeitos, ali sim a obra estará terminada. E para alcançar este alvo, o que, que Paulo faz? Para alcançar de alguma forma, ou seja pela vida comum, ou seja pela morte, pelo martírio, alcançar a ressurreição, o que, que ele faz? Ele diz aqui, ele deixa para trás o que deve ser deixado. Ele se esquece das coisas que ficam para trás. Não quer dizer, né, que ele se esqueça de tudo, como se nada na sua vida tivesse importância. Não, ele se esquece daquelas credenciais que ele já considerou como perda. É essa a referência mais próxima aqui. O fato de ser benjamita, fariseu, irrepreensível, perseguidor, zeloso, circuncidado, eu esqueço essas coisas, eu já considerei tudo como perda. Nada disso me serve para nada agora. Eu quero conhecer Cristo, então eu esqueço essas coisas e prossigo para o alvo. Eu quero chegar no dia de Cristo, eu quero alcançar a ressurreição dentre os mortos. E a palavra que ele usa aqui é muito curiosa, né? Ele persegue o alvo, ele prossegue para o alvo. É a mesma palavra que ele usou quando falou sobre ele como um perseguidor da igreja. Antes ele perseguia a igreja, agora ele persegue o alvo da soberana vocação em Cristo. Ele persegue com a mesma intensidade, com a mesma tenacidade, com a mesma persistência que ele perseguia a igreja. E por fim, nos versos 15 e 16, mais uma ironia e mais um bom humor do nosso irmão Paulo aqui. A gente perde às vezes essa ironia, né? Mas veja, ele está lidando com quem mesmo, gente? Com mestres que diziam que a perfeição era atingível, né? Pregavam a perfeição. Aí o que, que Paulo faz? Vira a mesa de novo. Ah, é? Olha, todos nós que já alcançamos a maturidade, ou perfeição, pode ser traduzido por perfeição, nós devemos ver as coisas dessa forma. Que forma? Não alcançamos a perfeição ainda. Os perfeitos são aqueles que não se consideram perfeitos. É isso que ele quer dizer. Se você é perfeito, você vai entender que você não alcançou a perfeição ainda. Você vai pensar como eu penso, e não como esses mestres falsos, mentirosos, pensam, advogando uma perfeição inatingível neste mundo. O perfeito, o maduro, é aquele que sabe que não alcançou o alvo. Então, meus irmãos, como nós perseguimos este alvo da nossa fé? Em 1984, na primeira maratona feminina nos Jogos Olímpicos, não sei quantos lembram desta cena, na entrada do estádio da Suíça, Gabriela Andersen, completamente torta, extenuada, a atleta mal conseguia se manter em pé, de tanta exaustão. Os médicos se aproximaram dela, só que não podiam tocá-la, porque senão ela seria desclassificada. Ela tinha que chegar até a reta final sem auxílio, senão desclassificação. E ela chega, cambaleando, e cai imediatamente após a linha de chegada. Mas ela chegou. E, meu irmão, muitos de nós vamos chegar assim no dia de Cristo. Mas vamos chegar, amém? Chega estrupiado, cansado, extenuado, mas chegue. Porque lá está o médico dos médicos. Lá está o seu Senhor que vai te abraçar, te atender. Bem-vindo ao lar, meu servo. Este mundo pode nos exaurir, este mundo vai nos cansar, mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. O autor aos Hebreus diz, portanto nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador, ou campeão da nossa fé. É assim que nós devemos correr, meus irmãos. Então eu pergunto, o que, que está te envolvendo? O que, que está pesando sobre você hoje? Do que você precisa se esquecer para prosseguir para este alvo? Ninguém corre uma maratona com um saco de cimento nas costas. Tem que se livrar desse peso. Então deixe para trás o peso da sua culpa, porque ela já foi perdoada na cruz. Perdão para você. Esqueça, fique livre do peso da vaidade, porque, sabe, você é pó. Você é mortal, necessitado da graça todo santo dia. Deixe para trás o medo, porque você já foi alcançado pelo amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. Livre-se do peso da amargura, da falta de perdão, porque o Espírito de Deus já transformou a sua vida. Então libere isso do seu coração, Esqueça as dívidas, perdoe. Deixe o azedume, a amargura. Não importa o que você foi, não importa o que você fez, não importa nem quem você é hoje, o que importa é o que Jesus fez por você. E o fato dele estar lá no final da jornada, na linha de chegada, esperando você, ainda que você chegue trôpego, cansado, sobrecarregado, ele estará lá para te receber. Isso não é motivo para você continuar prosseguindo? Isso não é motivo para você continuar correndo? Desde que você deixe para trás os alvos meramente terrenos e humanos desta vida. Poder, domínio, influência, beleza, sabedoria humana. Se tudo isso estiver pesando sobre o seu coração, livre-se disso e corra para Jesus Cristo. Esses são os alvos que vão fazer de você um verdadeiro vencedor na corrida da fé. Que o seu alvo seja conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos. Irmãos, tendo entendido a resposta de Paulo, o exemplo de Paulo aos judaizantes, fica fácil a gente entender o segundo grupo. Lembra deles? Ainda não esquecemos deles, não. Os libertinos gnósticos. Muito mais simples, porque Paulo gasta menos tempo com eles. Mas ele faz a mesma coisa. Ele se oferece como exemplo, verso 17, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que nós apresentamos a vocês. Paulo já falou sobre esse exemplo. Não precisa relembrar, mas sigam o exemplo, está no verso 17. Ele denuncia o falso ensino dos libertinos, versos 18, 19. Os inimigos são inimigos da cruz, e quando Paulo fala que ele repete isso com lágrimas, alguns supõem que são pessoas que estavam dentro da igreja. Por isso essa tristeza de ver aqueles que pareciam cristãos agora se tornarem inimigos da cruz de Cristo. Mas o destino deles é a perdição. E isso porque seu Deus é o estômago, é o ventre, só olham para si, são em si mesmados, só olham para o seu umbigo. Eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas e estão corrompendo a sã doutrina da igreja. Então, o exemplo, qual é o falso ensino? E mais uma vez, Paulo fala do alvo. Qual é o alvo? Versos 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Este é o alvo. Então, lembram-se da lição? A igreja vai enfrentar desafios, tentações relacionados à sã doutrina e à sua integridade moral. Quando vierem, permaneçam firmes na esperança eterna prometida por Jesus. E nesse final, eu quero mencionar mais uma corrida. Já falei do GP de Mônaco em 91, já falei da maratona feminina de 84. Essa é mais recente, 2004, maratona masculina. Quantos lembram do Vanderlei Cordeiro de Lima liderando a prova? Lá na frente, quando aparece quem no caminho? Um padre irlandês. Aquilo foi um breve momento, mas aquilo tirou a concentração do maratonista, que acabou que ele terminou em terceiro lugar naquela prova, quando tinha a medalha nas mãos. Meus irmãos, tal qual o Vanderlei sofreu esse ataque, a igreja, na sua jornada, na sua maratona, pode sofrer ataque de inimigos escondidos. Como aquele homem estava no meio da multidão, nossos inimigos estão por aí, no meio da multidão. Se na época de Paulo eram judaizantes e libertinos, hoje podem ser legalistas, libertários, ideólogos, governantes, poderosos, até mesmo religiosos. E aí a figura do padre irlandês é bem curiosa, né? Pode ser um desafio religioso. Então estejamos atentos e perseveremos. Mas o que é mais maravilhoso sobre tudo que nós lemos aqui não está nesse texto, mas está mais para o final da Bíblia, quando nós examinamos como Paulo correu essa corrida. Porque Paulo instruiu, Paulo encorajou, mas a pergunta é, será que ele correu? Sim. E ele ganhou, ele chegou lá. Na sua última carta, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E, gente, as três coisas andam juntas. Terminar bem a corrida é ter combatido o bom combate, ainda que você saia ferido, mas, principalmente, ter guardado a fé até o fim da sua jornada. Mas melhor ainda, uma notícia ainda melhor do que esta sobre a vida de Paulo, é a certeza de que Jesus também venceu. Jesus venceu a sua corrida. Pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz. Ele chegou ao final. Consumador da nossa fé, lá em Hebreus, é campeão da nossa fé. Ele chegou primeiro, ele venceu primeiro, e agora leva junto com ele os demais corredores e vencedores. Ele completou sua jornada terrena e por isso recebeu o nome que está acima de todo nome, Senhor. E um dia, a Bíblia promete isso, todos os inimigos do Senhor, todos os inimigos da igreja, serão apenas um estrado nos pés do nosso Senhor vencedor. Cristo chegou lá e Ele te aguarda lá. Você quer correr para Ele? Você quer correr com Ele? Eu faço das palavras de Paulo a nossa conclusão da reflexão de hoje. Capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Vamos repetir só essa última frasezinha. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Vamos orar, feche os seus olhos. Nosso Deus e Pai, aqui estamos nós nesta corrida. A largada já foi dada. O Senhor já nos tirou do lamaçal deste mundo, do pecado, nos justificou. Estamos em Cristo, mas esta corrida ainda não acabou. Sustenta aqueles que estão vacilando na fé, tropeçando no caminho, talvez cansados e sobrecarregados. Senhor, dá alívio àqueles que estão com a cabeça baixa, olhando para as circunstâncias, olhando para as dificuldades no caminho. Senhor, levanta os olhos para que eles contemplem Jesus Cristo ao final da jornada, para que o alvo da fé seja algo claro, evidente, e que, acima de tudo, pelo Teu Espírito Santo, possamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha nessa jornada, para corrermos livres. Porque aqueles que esperam no Senhor, eles correm e não se cansam. Aqueles que esperam e confiam em Ti, Senhor, jamais serão decepcionados e receberão o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, receberão a coroa de glória, receberão, Senhor, a herança celestial. Ó Deus, que isso nos encoraje, que isso nos anime nesta noite. Que a partir de amanhã, Senhor, quando iremos nos deparar com muitos, diferentes, perigosos desafios à nossa fé, à nossa integridade, que mais uma vez nos lembremos deste apelo de Paulo, permaneçam firmes no Senhor. Permaneçamos firmes no Senhor, firmes nas promessas do nosso Deus. A nossa fé e o nosso amor firmados no Senhor. Faz isso por nós, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua misericórdia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.